cidade pra viver, lutar, cair e crescer.
Oi, gente, meu nome é William. Sem começa agora mais um Buzz Puppy Flu.
Flu é gripe, tá, gente? Porque antes de dar meu oi, só se você perceber, nossa voz tá de travé.
Uhum. Mais do que o habitual.
Desde a semana passada, porque a gente tá gravando ao mesmo tempo. É assim que funciona, a gente fala aqui em bastidores. Oi, meu nome é Igor e Vingadores, eu adoro, eu me amarro, compro 3 ingressos, vou de novo, vamos que vamos. E hoje a gente vai lá sobre o quê, Glauber, caralho?
Hoje, eu falei, eu sou o Williams, né?
Já falou, é animal.
Hoje nós vamos falar sobre Vingadores, Guerra Infinita.
Obrigado.
O filme magistral da Marvel.
Mas não vamos falar do filme porque não lançou, né?
Não, isso aqui é só um aquecimento, sim, expectativas, Guerra Infinita é ótimo. Joias da Guerra, Joias do Infinito.
Joias da Guerra, animal. E porque a gente não tem moral de ser convidado pro evento do Omelete com
os exatamente, Bert, pra assistir os 23 minutos que passaram da Marvel. Mas a gente vai assistir meia-noite um, a gente vai assistir meia-noite um.
Vamos assistir meia-noite um, pra estar, a gente tá lá. Porque a gente foi convidado pela Delano.
O que eu já falei? A gente vai sair do cinema, vai pro motel e a gente vai gravar do quarto do motel.
Mota, não, puta que pariu.
A gente vai gravar de lá já. A gente estamos aqui, acabamos de sair do cinema.
Que ideia de merda, que ideia de merda.
A gente vai gravar lá já.
Mas antes, animal.
Mas antes, recadinhos rápidos. E-mail, contato. Gente, a gente tá muito preocupado. E-mail, contato@podpal.com.br.
O e-mail serve pra quê, seu animal?
Para você. Não xinga as pessoas.
Desculpa. Pra você mandar e-mail pra gente falando, puta, gostei desse programa, gostei desse, vocês podem falar sobre isso. Dá uma sugestão de pauta pra gente. Se você
e gosta. Olha, a gente tá sendo ouvido, gente. Vocês ouvem a gente, então interajam.
Nossa, essa voz patética, não interage. Não interage com essa voz patética. Ou você pode mandar no inbox do nosso Facebook, que é Facebook e o quê?
facebook.com/mundopodpop. Ou se você é uma coisa mais moderna, mais high fashion, vai pro Instagram, manda pro direct, @podpop_.
E falando nisso, temos o nosso canal do YouTube também, que eu estou pensando em fazer um programa perguntas e respostas com perguntas mandadas no direct do Instagram.
Ele acabou de inventar isso agora, gente.
Tô pensando,
lá no Instagram é legal porque a gente coloca trechos dos nossos conteúdos, tanto de vídeo quanto de áudio.
Sim.
Então você que quer saber outros podcasts, mas tá com preguiça de procurar no site e tal, entra lá, dá uma olhadinha no que a gente já postou. A gente posta toda semana 2, 3, que a gente já tá quase 100 podcasts. Então toda semana a gente vai postar alguns trechos.
Tá,
e aí,
quase
lá...
100 faz 3 anos já. Puta que pariu.
Não, mas acho que já passou. Contando com o Pius, a gente quase até passou já.
É verdade.
Então, e aí vocês dão uma olhada lá, porque a gente usou o Instagram pra dar
um gostinho
do nosso conteúdo. Vamos agora para o
mais importante é o YouTube. Importante é o YouTube. Entra lá no nosso site e tem no YouTube lá. Agora sim, vamos lá.
Enxugada nesses 10 filmes. Gente, são 10 anos, 18 filmes. Guerra Infinita é o 19º filme do MCU. E temos mais 11 filmes confirmados. Quem gosta de Marvel, tá chorando de alegria.
11 filmes confirmados?
11 filmes confirmados.
Pra quem não sabe, Igor Sarilho e o Williams Glauber já assistiram todos os filmes da Marvel?
Quer
dizer, o Igor Sarilho assistiu. O Williams Glauber não assistiu nenhum do Homem de Ferro.
Ah, não, Homem de Ferro não conta.
Só assistiu Homem de Ferro 3. Homem de Ferro cocô, caralho, é muito foda. Começou com Homem de Ferro, aí eles introduziram primeiro o Homem de Ferro, depois o Capitão América e depois o Thor para juntar nos Vingadores.
Sim.
Os Vingadores lutaram contra o Loki. O Hulk introduziram também, só que o Hulk era outro ator.
Menino, acho que eu peguei um spoiler de uma loja de brinquedo, acredita? Por quê? Porque os action figures e tal, né? Não sai tudo primeiro, né, gente? Só um off aqui, tá? Pra você também. Aí passei na Re-Rap, olhei a vitrine, Homem-Aranha com a roupa nova.
Mas isso daí
com a roupa nova. E o Hulk? Vermelho. Puta que pariu, é um spoiler do filme, gente. Eu acho que ele vai virar Hulk vermelho.
Claro que não, você tá louco? Vai cagar o filme inteiro. Aí eles introduziram todos os personagens, introduziram a Viúva Negra no filme do Homem de Ferro, introduziram o Gavião Arqueiro no filme do Thor, no primeiro Thor, e o Hulk já tava introduzido. Aí eles jogaram o filme dos Vingadores, dirigido pelo Joss Whedon, que tinha feito Buffy, Caça Vampiros. E eles lutaram contra o Loki. Por que o Loki? Porque o Loki foi o primeiro vilão dos Vingadores nos quadrinhos, na história dos quadrinhos. Foi o Loki que fez com que eles se unissem. Então o Kevin Feige, que é o produtor executivo, que é o dono da Marvel do Studios, que é o cabeça de tudo, decidiu escolher o Loki para ser o vilão. E como o Loki já tinha sido...
Escolha maravilhosa, né?
Maravilhosa. Como o Loki já tinha sido introduzido no Thor, ficou muito mais fácil, todo mundo já conhecia todos os personagens, você não precisou introduzir muita coisa, foi só unir a equipe e o filme funcionou pra caralho, sendo, na época, a segunda maior bilheteria da história e a maior abertura da história nos Estados Unidos. Hoje ainda é a maior abertura da história, só que já é a quarta ou quinta maior bilheteria da história.
Que a gente teve, né, Pantera Negra.
Exatamente. Aí depois vieram os outros filmes, as sequências dos personagens principais, Thor 2, Homem de Ferro 3, tarana, e eles introduziram os Guardiões da Galáxia. Que Guardiões da Galáxia foi um chute do caralho, porque era de um gibi...
Foi um tiro no escuro ali.
Sim, era um gibi muito, muito desconhecido, era tipo nível D dos super-heróis, e eles contrataram o James Gunn, que era um diretor, já tinha feito alguns filmes mais filmes mais de super-heróis, mas filmes mais de... que custaram pouco, né?
Baixo orçamento.
De baixo orçamento. E funcionou pra caralho, o Guardiões da Galáxia bateu 700 e poucos milhões, quase 800 milhões de bilheteria mundialmente, eles curtiram pra caralho, só que eles decidiram não colocar os Guardiões da Galáxia no Vingadores 2. Decidiram guardar.
Vamos dar uma segurada.
Todo mundo pensou que o Thanos, que apareceu no final do primeiro Vingadores, seria o vilão do Vingadores 2. Porém, na Comic Con de 2013, eles anunciaram que Vingadores 2 seria Vingadores A Era de Ultron. Ultron é um robôzão que no gibis é criado pelo Homem-Formiga, mas como eles não tinham introduzido o Homem-Formiga ainda, o Homem de Ferro que criou. Aí teve Vingadores 2, o filme deu dinheiro pra caralho, porém a crítica ficou
meio assim, levando em consideração também que foi uma temporada que eles praticamente jogaram o filme inteiro na nossa cara, com trailer, com promo, com sneak peek, com sneak stick pra capar. A gente foi pro cinema sabendo de todas as piadas.
Já sabendo de tudo, é.
Sabendo de todas as cenas de ação.
E isso que fez com que eles mudassem. O Vingadores 2 foi o filme que eles fizeram, que eles mudaram total a cabeça. Eles começaram a divulgar pouca coisa e eles deixaram os diretores mais livres pra fazer o trabalho.
Pra você que não ouviu ainda esse nosso podcast, a gente tem um podcast que a gente analisa por que a Marvel acerta tanto, né? E lá a gente falou que é justamente isso. A Marvel erra, ela assume o erro, mas ela aprende com o erro e ela vai se melhorando a cada filme e vai dando mais autonomia e tal. É por isso que funciona tanto, né? Porque não é só os diretores têm autonomia. Os roteiristas têm autonomia, os produtores têm autonomia, os figurinistas têm autonomia. E é por isso que as coisas vão dando certo, né? Porque eles vão aprendendo uns com os outros.
E porque eles têm tempo, os caras dão tempo pra eles.
6 meses pra escrever um roteiro, 8 meses.
Exatamente. 8 meses não, anos, né?
Anos.
Aí, eu tô jogando só por cima, até um resumo.
Gente, é só pra gente dar uns flashbacks.
Resumão gigante. Aí, depois desse filme, que aconteceu? Kevin Feige brigou com os chefões da Marvel. Brigou não, eles separaram. Porque na época, antes, o Kevin Feige tinha que responder a dois chefões, que eram meio que os conselheiros da Marvel. E ele só podia liberar pra fazer o filme, pra liberar as ideias do filme, se passassem pela aprovação desses caras. Só que depois do Era de Ultron, a Disney decidiu separar esse negócio, separar da TV. O Kevin Feige responde diretamente ao dono da Disney.
Inteligentemente, a Marvel dividiu, ela colocou um cabeça pra pensar só em televisão, então isso. É o cara que pensa nas séries da Netflix, na série da ABC, na série da Freeform, então tudo que é adaptado da Marvel.
Todas as merdas.
É, pelos canais Disney, é tudo ele que pensa. É, porque é um outro público, né? Uma outra geração e tal. E aí, desde ali, tem o chefe do cinema, que é o Kevin Feige.
Agora o Kevin Feige...
Como também tem o chefe da HQ, por exemplo.
Sim, aí o Kevin Feige só responde a ele. Só que aí, depois de Vingadores 2, o filme que fechou a chamada segunda fase desse universo da Marvel, foi Homem-Formiga, que eles introduziram Homem-Formiga. O Kevin Feige queria colocar o Homem-Formiga na fase 3, mas ele achava que não se encaixava, porque a fase 3 começou com Guerra Civil. Aí veio Guerra Civil, outro filme do caralho, o Capitão América Guerra Civil, foi o filme que juntou todos os heróis, foi meio que um teste, né?
Lembrando que o Capitão América Soldado Invernal e o Capitão América Guerra Civil têm os mesmos diretores que o Guerra Infinita e o Vingadores 4.
Exatamente. E eles só são diretores do Guerra Infinita e Vingadores 4 por causa do Soldado Invernal e do Guerra Civil, né? E porque o Joss Whedon, que era o diretor do Vingadores 1 e Vingadores 2, desistiu porque ele achou que era muito trabalho no Vingadores 2, 2, não deu certo e ele vazou da Marvel.
E rolou também uma treta criativa ali,
sim,
né?
Sim. Isso daí é verdade, isso daí é verdade. Aí depois veio o Capitão América 3, aí eles começaram a introduzir...
Que é o Capitão América Guerra Civil.
Guerra Civil. Aí eles começaram, como eles viram que o Guardiões da Galáxia funcionou, eles começaram a introduzir vários heróis. Aí já tinham introduzido o Homem-Formiga, aí veio o Guardiões da Galáxia 2, eles introduziram o Doutor Estranho, que ninguém conhecia.
E aí a gente passou a conhecer depois ali o Pantera Negra.
O Doutor Estranho, exatamente. Aí veio o Thor Ragnarok, que era o terceiro filme do Thor. Aí eles introduziram o Pantera Negra também, já arriscando. Eles já estavam arriscando tudo. O Pantera Negra foi introduzido no Guerra Civil.
Sim.
E o Guerra Civil foi um dos maiores marcos, porque foi o filme que dividiu os Vingadores. Os Vingadores não existem mais. Os Vingadores agora é o Homem de Ferro e só. E o Capitão América fugiu. Por que você precisa saber disso? Porque vai estar no...
Exatamente, porque nos Vingadores da Guerra Infinita, os diretores já... A Marvel já confirmou, eles vão utilizar um arco do Capitão América que na HQ ele se transforma num herói, digamos assim, chamado Nômade, que ele acaba com a coisa de Capitão América, ele aposenta o Capitão América e se torna Nômade, porque o Capitão América é aquela coisa patriota e tal, e ele não acredita mais no governo dos Estados Unidos, então ele não usa mais o brasão dos Estados Unidos, não usa nem mais o brasão dos Avengers, e aí ele se torna Nômade porque ele não tem mais nação, ele é do mundo, assim, então ele quer proteger a humanidade independentemente de país, independentemente de que lugar seja.
Isso daí é muito bacana porque o Capitão América é um herói que não funciona muito, que é muito ligado aos Estados Unidos, né? Então eles estão tentando quebrar isso. E é um arco muito bem feito, porque o primeiro filme ele é muito patriota, no segundo filme ele já começa a ver que é totalmente diferente, você automaticamente tá com
e
cara.
E no terceiro filme ele já para e reflete, ele começa a repensar tudo que
aí
ele tinha como valor.
Exatamente. No segundo filme, como você já se conectou com um cara tão forte, pensando, é exatamente isso, mano. A sociedade não é que a gente pensa. No terceiro filme, você está gostando do cara. E no quarto filme, ele sendo nômade, você fala, aí sim, é isso que eu quero. Eu quero o cara que representa todo mundo.
O que a gente tá muito coração apertado é que a gente sabe que o Chris Evans, o contrato dele acaba no Vingadores 4.
Chris Evans é o cara que faz o Capitão.
Isso, o Chris Evans é o ator que interpreta o Capitão América. A nossa dor no coração é que, ao longo desses 10 anos, de todos os personagens da Marvel, o Capitão América melhor construído, é o que tem um contexto
não, ele
mais...
Ele e o Homem de Ferro, né? São os dois.
É, os dois, né? Mas assim, o Capitão América, porque ele toma aquela frente de líder, né? De co-líder ali com o Homem de Ferro, mas acho que o Capitão América é muito mais, porque o Capitão América já nasceu com uma moral grande, com os valores que ele era, tipo, lá, defendia, e o Homem-Aranha, ao contrário, Homem de Ferro teve que desconstruir aquela coisa de playboyzinho, nananã, e criando novos valores, né? É um outro caminho. E aí a gente tá muito assim, porque ele é o melhor personagem, mais bem construído. A dúvida é, eles vão conseguir construir outros personagens tão bem quanto construíram o Capitão América, a partir de agora, né?
É, acho que sim, isso daí é meio óbvio. A Marvel consegue tudo. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. E daí começa o Vingadores Guerra Infinita nisso. O Capitão América tá fugindo, porque ele é procurado pela justiça, por causa da lei que aconteceu no Guerra Civil. E o Homem de Ferro...
Da o quê?
Da lei que eles colocaram no Guerra Civil, né? Que os heróis tinham que...
Se registrar.
E o Homem de Ferro que tá registrado tá como um Vingador. E aí,
então agora em tese os Vingadores são do governo.
Agora em tese os Vingadores...
O pessoal que tá registrado como Vingador é do governo.
Exatamente. Eles têm que dar... Tem que falar pro governo. Mas eu não sei se eles vão fazer isso no Vingadores Guerra Infinita, porque, mano, tá chegando uma bomba.
Gente, é tudo uma grande incógnita. A gente tá, tipo, imaginando coisas. Por quê? Os irmãos Russo falaram que eles gostam de ligar um filme a outro. Então, eles já disseram que o Guerra Infinita é uma extensão do Guerra Civil. Eles já falaram isso. Então, as pessoas podem, quem quiser, tipo, pegar melhor a linha narrativa pra assistir o Guerra Infinita de novo. Porque eles vão partir...
Guerra Civil
de novo. Porque eles vão partir daquilo ali, partir daquela ideia ali. E o Guerra Infinita vai se passar mais ou menos 2 anos depois do Guerra Civil e 6 anos depois do Guardiões da Galáxia 2. Isso é bem importante porque a equipe já vai estar há quase 10 anos junta já, então eles já vão estar muito diferente do que a gente viu em Guardiões 2. Então isso é legal prestar atenção quando a gente for assistir o Guerra Infinita.
Porque o Guardiões 2 passa 3 meses depois do Guardiões 1, aí o Guardiões, agora os Vingadores vai ter os Guardiões também e já passou um tempo.
É, 6 anos, bastante tempo. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. Thanos, gente. Quem é o Thanos, né? O Thanos, eles fizeram algo um pouco diferente, porque no HQ, o Thanos é meio que, tipo, um megalomaníaco que ele literalmente se apaixona pela morte, que é a personagem...
Nos filmes é a Hela.
É, no filme a gente conhece como a Hela.
Na HQ é a morte-morte, uma caveira.
É, na HQ é a morte-morte. E aí, ele se apaixona pela morte e tal, e
ele quer dar almas pra ela.
Exatamente.
Então, ele quer matar metade do universo pra dar de presente pra...
Essa é a motivação dele nos quadrinhos. Só que o plot do filme é muito mais complexo. E aí o pessoal tá um pouco dividido, porque ele tem uma motivação que você acaba entendendo. Isso é uma merda porque ele é um filho da puta. Então vamos lá. Qual é a motivação dele? É, ele é de um planeta chamado Titã. E muitos anos antes do filme que a gente vai ver, o planeta dele tava meio que passando por uma mudança cataclísmica, assim. Eles estavam sem recursos naturais.
Qual que é a sua fonte?
The Hollywood Reporter. Eles estavam sem... Eles deram uma entrevista pra um jornal indiano.
Você não deveria falar sua fonte.
Os irmãos russos. Não, óbvio que tem que falar fonte. Então, muitos anos antes do Guerra Infinita, ele... O planeta do Titã... O planeta Titã, do Thanos, estava passando por uma mudança cataclísmica, né? Então, o planeta estava sem recursos naturais e eles estavam começando a ter uma overpopulation, né? Tipo, tava nascendo muita gente descontrolada e tal. Nananana. E aí, eles estavam começando a enfrentar o extermínio já, né? Ia dar merda, porque... Tava sem comida, tava sem ar, tava sem tudo. Tinha muita população. Aí o que o Thanos fez? O Thanos chegou lá e recomendou. Falou assim, ó, a gente pode resolver isso bem fácil. A gente mata metade da população e a gente sobrevive. Antes matar metade dos negros do que morrer todo mundo. Só que ninguém ouviu ele, o pessoal. Os titãs, né, chamados. Os governadores lá de Titã, eram chamados titãs, rejeitaram essa ideia dele. Meio que tabularam ele como louco, como um cara maluco. E aí exilaram o Thanos de Titã. Só que um tempo depois o planeta morreu. Então ele ficou puto da vida, porque ele sabia como salvar o planeta dele. Então só sobrou ele. Então o único sobrevivente de Titã é o Thanos. E aí o que ele pensa hoje? Ele fala assim, bom, eu tentei salvar o meu planeta e não consegui. Agora eu vou querer salvar o universo inteiro, tipo, todas as galáxias. E aí ele quer visitar planeta por planeta, matar metade das populações, porque ele acha que assim ele vai conseguir trazer o equilíbrio para as galáxias.
Não é uma motivação que você entende.
Essa é a motivação do Thanos.
Não é uma motivação que você entende.
Mas existe um motivo. Ele tem uma lógica própria.
Todo vilão tem que ter uma motivação. Se não tem motivação,
mas ele
funciona.
Tem uma lógica que até faz sentido.
Faz sentido nada. Faz sentido o vilão do Pantera Negra. Mas esse daí não faz sentido nenhum. Ele é louco. Ele é louco, sim. Ah, tomar no cu.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more.
E aí, gente, o Thanos tem alguns filhos adotivos.
Falar nisso, nos quadrinhos também, o Thanos, ele sofre bastante preconceito por ele ser diferente dos outros, dos Titãs. E ele começa, eu acho que vai ter isso também no filme, ele tenta fazer de tudo pra ser, pra não parecer tanto com os outros. Então ele tenta se melhorar. Aquele cisco que ele tem, não é, são todos os Titãs que tem. Ele que faz. Por isso que ele, lembra que ele fala, até no Guardiões da Galáxia, falam? A nebulosa?
Ah, que eles vão
tirava pedaços dela e colocar uma coisa pra ficar... Então, ele faz isso com ele também. Ele tenta se melhorar. Eu tô com a cabeça improve na cabeça. Mas ele tenta se melhorar cada vez mais.
Enhance.
O pessoal que pensa em inglês. Mas o Thanos não tá sozinho. Quem tá com ele?
O Thanos tá sozinho, gente. O Thanos tem vários filhos adotivos. A todos são quatro. E que ele chama de Ordem Negra.
Sim.
Vamos lá, ó. Tem o Corvus Glaive, que ele é o estrategista. Então, ele é tipo meio que o general da banca toda ali.
Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, é o cara que tá com um cajado na cabeça do Visão no trailer.
Isso, então. A lâmina dele, ela tem uma lança. Ele tem uma lança e a lâmina dessa lança, ela é tão afiada que ela consegue separar até átomos.
Diz que podem cortar até a pele do Hulk.
Então, que ela corta até átomos. Então, tipo, é muito, muito afiado. Uhum. E aí, o que acontece? Eu acho que isso pode ser uma grande sacada do filme. Quem segura essa lança tem a imortalidade. Então, o tempo que ele tiver essa lança na mão, ele não consegue morrer. Logo, isso pode servir de benefício pra algum Vingador ali.
Vou falar mais pra frente que eu acho que eu vi um spoiler. Não uma spoiler, uma ceninha chocada. Uma ceninha que eu fiquei chocada.
Tá.
Continua.
Então tá. Aí a gente tem uma das filhas adotivas do Thanos, chamada Próxima Meia-Noite, que o nome dela em inglês é Próxima mesmo, Midnight, é... que ela é mulher do Glaive.
E é mulher do Glaive. E no, Glaive. Pra quem não sabe, é aquela menina que ataca o Capitão América com a lança e ele pega a lança. E a, no, no trailer tem uma cena também da Viúva Negra batendo nela.
Então, é meio tenso isso aí. Por quê? Por que que é tenso? O Thanos que forjou a lança da Próxima Midnight, da Próxima Meia-Noite.
Ele forjou com uma estrela e um sol.
Não, olha só. A lança dela tem as energias concentradas de uma supernova, do sol e de um buraco negro.
Frescura.
Então, tipo, a origem da arma dela é essa. É muito poderosa. Eu não sei se eles vão reproduzir isso no filme.
Eles falam que no, o filme, o principal do filme protagonista é o Thanos, porque ele vai ser o cara que vai ser introduzido. Se ele é o principal, provavelmente eles vão introduzir todos os vilões. Vão introduzir certinho todos os vilões.
Porque
o resto já tá todo mundo introduzido e não precisa falar nada.
A gente não conhece só os vilões, no caso.
Mas, vamos ver.
Bom, temos também o Estrela Negra, que o nome original dele é Cool Obsidian, que se você for traduzir é tipo Seletor Obsidiano.
Que é o grandão? O bombadão?
Que é o grandão, o bombadão. Isso. Ele é o irmão do Glaive. E aí ele tem uma pele impenetrável e ele tem um machado que tipo mega destruidor.
E pelo jeito é ele que tá segurando a cabeça do Thor no trailer. Que o Thor grita,
tá, parece não que é o Thanos, né?
Não, porque ele é bem maior que o Thanos.
Por último, temos o Fauce de Ébano, que
esse
é o Ebony Maw.
Esse vai ser foda.
Esse cara é aquele cara, tipo, que come pelas beiradas. Por quê? Ele não briga, ele não entra na briga. Ele não entra na briga, ele não vai pro campo de batalha.
Ele é mais cabeça.
É, ele é mais cabeça. Então, os poderes mentais dele, ele consegue criar distúrbios mentais nas outras pessoas. Ele que eu acho que vai bater de frente com o...
Doutor Estranho.
Porque o único que consegue bater com o Doutor Estranho, tipo, é mente. Tipo Xavier e Fênix.
E no gibi é igual, é isso que acontece. Ele vai atrás do Doutor Estranho e ele mexe o Doutor Estranho. E no trailer tem uma cena que ele tá com um monte de lança na cabeça do Doutor Estranho.
E qual é a sacada desse personagem que é legal também de ficar de olho? Ele desconfia até mesmo do Thanos. Então, tipo, ele meio que age por conta própria.
Ele
tá
trai.
Ali no meio e tal.
No gibi ele trai.
Mas ele age por conta própria porque ele quer salvar a si e ele meio que desconfia dos planos do Thanos. Não acha muito... Ele não concorda muito com o que o Thanos tá fazendo, mas ele só aproveita a dança. E aí, existe uma quinta filha adotiva, que é a super gigante. O poder dela é o seguinte, ela é tipo a vampira, ela consegue pegar os poderes das outras pessoas, só que ao invés dela pegar pra si, ela passa pro Thanos. Essa filha do Thanos não foi anunciada, ela não vai estar no filme, porém, tudo pode acontecer, então fica a dica.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more.
Bom, agora vamos falar das joias do infinito, finalmente.
Joias do infinito são 5 joias. Joia da alma, joia do espaço, joia do tempo, joia do poder, joia da realidade. E tem mais? Joia do tempo, joia do poder.
Joia da alma, joia da mente, joia do tempo, joia do espaço, joia do poder e joia da realidade.
São 6 joias.
Exatamente.
Vamos lá. Joia do poder é a joia roxa que apareceu no Guardiões da Galáxia.
Vamos por ordem de aparição? Mais
tá
fácil.
Bom, tá bom. Joia do espaço é o Tesseract.
Isso, é o Tesseract.
Apareceu
que lá
no Capitão América 1.
No Capitão América 1.
E jogou.
Na verdade, ele apareceu no Thor, né?
Não.
Em 2012.
Não, ele apareceu no Capitão América 1 e jogou o.
Ah, tá, porque tá em
O Caveira Asgard. Negra pro espaço. Não matou.
Então, estava em Asgard, por quê? No final do
Ragnarok. No final do Vingadores 1, porque o Vingadores 1, a trama do Vingadores 1 é tudo em cima desse Tesseract. Porque o Thanos. Que é esse Tesseract. Aí eles pegam esse Tesseract e levam pra Asgard, pra guardar lá. Só que no final do Thor Ragnarok, não esqueceu de falar isso. No final do Thor Ragnarok, parece que o Loki pega esse Tesseract e no trailer mostra que ele pega mesmo.
Depois temos a Joia da Mente, que aparece nos Vingadores, no Soldado Invernal, no Era de Ultron e no Guerra Civil.
O Joia da Mente é a joia que tava no cajado do Loki, que depois eles...
O cetro de Chitauri.
Que eles quebram e colocam na cabeça do Visão.
Então joia está na Terra.
Sim. E eles, é meio que uma desculpa que eles escolheram Vingadores 2 pra criar uma realidade artificial, né? Uma inteligência artificial.
Temos a Joia da Realidade, que apareceu lá no Thor Mundo Sombrio, que foi o Éter que entrou na...
Natalie Portman.
Na Natalie Portman,
exatamente. E agora ela tá com o colecionador
no Museu do Colecionador. Exatamente. Aí depois temos a Joia do Poder, que apareceu em Guardiões da Galáxia, que é o Orb. Que é foi que eles se abraçaram lá e entrou no...
Que pode destruir os planetas. Cada joia, o nome dela já fala a função dela. Joia da mente, mente com a mente das pessoas. A joia do...
É, eu vou falar rapidinho.
Do poder.
E essa joia tá com a Corpse Nova.
É, Nova Corpse.
No cofre da Nova Corpse. Aí temos a joia do tempo, que apareceu no Doutor Estranho. E é o olho de Agamotto.
Que tá
que
no...
está na biblioteca da Terra, do Carmartage lá. Que no final do
Doutor Estranho,
ele tira a joia do peito e guarda bonitinho.
E deixa ela. Mas pelo jeito que apareceu, já passaram 6 anos do bagulho, 2 anos.
O grande mistério é a joia da alma, que ninguém sabe onde está, ninguém sabe com quem está. Há rumores de que a joia da alma está com o olho de Asgard, com o Idris Elba. Porque em alguns
tempos
dá pra ver no peito dele, mas é só rumor.
Muito frescura, muito frescura.
Então tá, rapidinho os poderes. A joia da alma, ela pode preservar a alma e ela consegue ressuscitar as pessoas. Olha aí, mais um livro.
Isso pode
ser um spoiler.
Ela também consegue pegar a alma e passar para as pessoas. Ela, a pessoa fica consciente dos poderes dela, alguma coisa assim, né?
Ela preserva a alma.
É, então.
Pra poder. Ela preserva a alma para que a pessoa possa renascer.
Isso.
A joia da mente, ela tem poder de telepatia e inteligência, que é o Visão, né?
E ela também influencia as pessoas, o que o Loki fazia, né? No primeiro Vingadores. Ele colocava na pessoa, a pessoa ficava louca.
A joia do tempo, ela viaja no tempo e tal.
Isso que eu vi. Posso falar agora? Eu posso falar? Tem uma cena que saiu do comercial. Não é spoiler. Tô falando que os caras choram de cultura. Do comercial, que não é spoiler.
Tá.
Que o Thanos tá fazendo uma referência àqueles estalar de dedos que a Gamora fala no trailer. Ele pode clicar com o estalar de dedos. Aí eles estão no espaço. Tá o Homem de Ferro, os Guardiões da Galáxia e o Doutor Estranho. E ele falou assim: o Doutor Estranho fala assim. Como o Doutor Estranho já tá fodão, passou 2 anos. Eu fui pro futuro e tentei ver todas as possibilidades.
Tipo, ele estudou todas as possibilidades.
Ele estudou todas as possibilidades que ele já sabia.
Mano,
que
essa, é foda.
Ele já sabia que essa porra ia acontecer.
Ah, detalhe, gente.
Deixa eu terminar de falar. Ele já estudou. Deixa eu terminar de falar. Ele já estudou todas as possibilidades. E ele já sabia que isso ia acontecer. Aí ele fala assim: eu vi todas as possibilidades. Aí ele falou, e o Homem de Ferro pergunta: alguma delas a gente vencia? E acabou.
Meu Deus do céu!
Acaba o comercial.
Detalhe, gente. Detalhe de bastidores, tá? Nenhum dos atores teve acesso ao roteiro inteiro.
Só o
Cumberbatch.
Só o Cumberbatch inteiro.
Porque ele falou que precisava saber de tudo o que aconteceria, porque o personagem dele ia ter, né, influência.
É, enfim. O que ele falou é que o personagem dele é responsável por cuidar do multiverso. Ou seja, vai ter multiverso.
Bom, temos a joia do espaço, que possibilita o teletransporte através dos espaços,
que é o
né?
Terceiro.
Que é o que tá conjuntando já, porque é o jeito que ele vai pra Terra, ele teleporta. A joia do poder, ela faz uma pessoa mais poderosa fisicamente, então a pessoa fica mais...
O que acontece no Guardiões da Galáxia no final do primeiro.
A joia da realidade permite que a pessoa acesse o multiverso.
Olha lá.
Que é o Éter.
Foi pra aí que a...
Porque a Natalie... Lembra que a Natalie pode
meter
no multiverso, tá num outro universo, pega
verdade,
o Éter e volta.
É verdade.
Então, gente, é isso aí. Agora, essa, eu acho que essa joia da alma vai ser a sacada do filme. Porque se ela preserva a alma de alguém...
Saiu um comercial, numa cena do comercial, que deram um zoom na mão dele. Ele tava... No primeiro trailer, ele tava só com a joia roxa. Que é a do poder. E a do espaço. Nessa, ele tá com a joia roxa, a joia roxa, que é do poder. A joia do espaço, que é azul. E ele tá com uma joia amarela.
Da mente. Ai, meu Deus do céu, Visão.
Ele tá com a joia amarela num dos dedos.
Como Visão não tem alma, não tem como nem usar essa joia da alma.
Ou é a joia da alma que ele pegou, que vai aparecer. Ou é a joia do Visão. Porque as duas são meio...
Só pode ser a joia do Visão.
Só foi meio coloridas iguais.
Porque a joia da alma é o grande mistério do filme, a joia da alma. Rapidinho, só pra gente entender
Não precisa falar fala logo.
Só pra gente entender a mitologia das joias, tá, gente? Lá no começo do universo, então, no universo Marvel não existe Deus, tá? Então, foram 6 joias, que é a do espaço, da mente, da realidade, do poder, do tempo e da alma, que trouxeram da escuridão os 9 reinos, os 9
realms. Eles criaram,
né?
Porque
eles criaram.
No Thor eles explicam que magia e ciência é a mesma coisa pra eles, e tem os 9 reinos, que é a Terra, tem vários, são vários reinos lá.
Então, e as entidades cósmicas chamada Morte, Entropy, que é Entropy? Infinity e Eternity,
bagulho,
criaram as joias do infinito. E aí, o que aconteceu? Eles criaram
essas entidades.
E aí, a partir disso, as civilizações, as Asgardiana, Kree e Humana surgiram. E aí, os Kree foram pra Terra pra poder...
Nossa, isso daí é uma breve história do bagulho, você tá voltando a história inteira.
Os Kree foram pra Terra pra poder colocar o... Ai, meu Deus do céu.
Foda-se isso. Foda-se, os Kree, não aparece esse bagulho. É isso que importa. Isso daí, tá. Uma breve história. Os Kree foram pra Terra, construíram uma casa, depois eles voltaram. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar exatamente isso. Tá ótimo, é isso que o pessoal precisa fazer.
Já sabe com quem tá as joias.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more.
Agora expectativas. O que eu acho?
Tá, então, melhor. Vamos fazer o seguinte. Teorias para o filme. Qual é a sua teoria?
É a mesma coisa, pô. O que eu acho que vai acontecer? Ainda bem que a Marvel mudou essa ideia depois dos Vingadores 2 e não tá divulgando muita coisa. Eles estão divulgando coisa, só que você, mesmo assim, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe a história.
Tem um monte de criando trilhões de teorias.
Primeira teoria que eu acho que vai acontecer. Vai dividir os times, certo?
Até porque são 64 personagens.
Certeza,
né?
Vai dividir os times. O Capitão América vai pra Wakanda, que provavelmente deve ser a luta mais foda do filme, a luta de Wakanda. Porque tá com muito nego. E o Wakanda. E eu acho que o Thanos vai pra Wakanda pra pegar o Visão. Não é pra pegar a joia da alma. Eu acho que ele vai pra pegar o Visão.
Mas o Visão tá com a joia da mente.
Então, porque ele precisa dar a joia da mente. Ele vai pegar o Visão, porque o Visão tá lá, escondido. Eu acho que eles vão tentar atacar o Visão pela primeira vez, o Clovis Klein lá, o da garra. O Visão vai se safar de alguma maneira. E
por
ele...
causa da feiticeira, provavelmente.
Ou por causa do Capitão América, porque o Capitão América também aparece junto com a feiticeira lá e tal, num trailer. E eles vão. Aí eles vão salvar o Capitão, o Visão. E aí eles vão pra Wakanda pra se proteger. Porque o Wakanda é um lugar mais escondido.
É. Porque algumas imagens que vazaram de bastidores, a Feiticeira Escarlate e o Visão estão na cidade lutando.
Isso.
E aí depois eu acho que eles chegam de avião, né?
Isso.
Eles chegam de nave.
Tá? Aí beleza. Aí o que vai acontecer? Aí eles vão lá, vão pra Wakanda. Enquanto isso, o Homem de Ferro chega o bagulho em Nova York. E o Homem de Ferro e Homem-Aranha tentam descobrir o que é. E o Doutor Estranho, como ele já sabe de tudo, ele encontra o Homem de Ferro pra ajudar ele a impedir esses bagulho.
Porque ele já sabe que o Thanos vai aparecer em Nova York.
Isso, porque ele já sabe de tudo. Ele tá pesquisando. Doutor Estranho vai ser o foda do caralho.
Estranho vai ser o magistral.
Aí eles se juntam e seguem essa nave que leva... Eu acho que a nave vai levar.
E aí que eles teleportam também. Vão pro espaço.
Nossa, não deixa de ter mais de falar nunca. Aí eu acho que essa nave vai levar eles ao planeta do Thanos. Ao planeta do Thanos, que é Júpiter. É uma lua de Júpiter lá, que é o lugar onde ele fica escondido. Que é aquela bagulho
laranja. Que não tem planeta, né, tadinho?
Só que aí, o que que vai acontecer?
Tadinho, olha.
Os Guardiões da Galáxia vão encontrar o Thor. Antes disso, o Thor vai brigar com o Thanos na nave de Asgard. Todo mundo vai morrer. E o Thor provavelmente vai descobrir onde o Thanos tá indo. E ele vai encontrar os Guardiões da Galáxia e todo mundo vai se encontrar no planeta. O Thor, o Homem de Ferro... Os caras tudo.
É, porque na época que começou as gravações, o Star-Lord, o Homem de Ferro e o Homem-Aranha estavam no mesmo set.
E no trailer ele aparece. Só que não tem o Thor. Por que que eu acho que não tem o Thor? Porque eu acho que o Thor vai decidir fazer uma... Ele vai decidir se preparar a fazer uma arma nova pra conseguir combater o Thanos. Aí ele, o Rocket Raccoon e o Groot fazer uma arma nova com aquela cena que ele tá fazendo no choque. Aí eles vão se encontrar e o Thanos vai chegar lá primeiro no planeta dele. Vai descobrir que o pessoal chegou lá. Vai meter um maço em todo mundo. O pessoal vai se fuder. E aí ele vai pra Terra atrás da Joia da Visão. Vai acontecer alguma merda. Que eu acho que... Quem vai morrer? Eu acho que vai todo mundo morrer. Na moral. Eu acho que o Homem-Aranha morre. Eu acho que o Homem-Aranha... Eu acho que o Homem-Aranha morre. O Homem de Ferro morre. Eu acho que o Chris Pratt morre. Eu acho que o Capitão América morre.
É provável.
Eu acho que todo mundo vai morrer.
É provável que o Guerra Infinita acabe com todos mortos. A gente vai assistir a morte de todo mundo. Porque senão eles não estariam segurando o Thanos.
Eu também acho.
É provável que o final de Guerra Infinita acabe com todo mundo morto. Tipo, um genocídio. O Thanos ganha. E aí o único que consegue safar é o Doutor Estranho. E aí ele volta. E aí o Guerra Infinita 4 vai ser no passado. Por quê? Porque o Guerra Infinita 4, a Marvel já anunciou que a grande estrela do filme vai ser a Capitã Marvel. Ela vai ser o grande, tipo, ela que vai ser o centro do filme pra poder equilibrar tudo. Tipo, ela que vai ser o hub ali. Então, provavelmente, no 4, eles vão voltar pros anos 90 pra poder ali aliar a Capitã Marvel. porque ela é a mais poderosa do universo agora. E aí sim, eles conseguem arrumar, mas não conseguem salvar todo mundo.
Eu acho que
o Freezer vai ficar fora, porque ele vai morrer e o Homem de Ferro também.
Eu acho que
isso já jogando pro 4.
Eu acho que o Doutor Estranho não é o cara. Acho que o Doutor Estranho não é o cara que vai ajudar. Quem vai salvar o pessoal, vai levar o pessoal pro passado, é o Homem-Formiga. Que vai ser introduzido no filme dele, esse negócio do multiverso. Eu acho que vai ser o Homem-Formiga que vai salvar todo mundo.
Mas o filme dele vai ser só depois do Guerra Infinita.
Depois do Guerra Infinita. Então eu acho que o Homem-Formiga vai ter um destaque, porque já falaram que, o que eu acho que os diretores, o Kevin Feige, falaram que o Homem-Formiga será um dos maiores destaques do Vingadores 4.
Então, e já falaram também que a Capitã Marvel, ela a partir do momento que ela aparecer no universo cinematográfico da Marvel, ela vai se tornar a mais poderosa de todos.
Você já falou isso.
Não, eu falei isso quando a gente tava conversando aqui. E aí, assim, aí todo mundo fica falando, tá, beleza, mas se ela é mais poderosa, por que ela não apareceu ainda? Meu, são 18 filmes, deu um monte de anos aí que ela não apareceu. Porque provavelmente ela tá vivendo uma outra linha temporal, e é essa linha temporal que eles vão conseguir, nessa linha temporal, salvar todo mundo, porque eles vão encontrar a Capitã Marvel.
Esse negócio do multiverso vai funcionar muito bem, porque vai conseguir introduzir X-Men, os caralho, tudo tranquilamente.
É, porque aí nisso existiam várias linhas temporais, e eles podem explicar por que que os X-Men não estavam aparecendo em nenhum lugar, por que que...
Exatamente.
Bom, gente, é muita coisa que pode acontecer. Aguardem a gente, que a gente volta depois do filme, porque a gente vai assistir tudo e vai fazer 3 horas de podcast.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more.
Obrigado você, menino. Obrigado você, menino, por ouvir, tá bom? Não vou mais dar recadinho, porque você tá lá no começo, você ficou até o final, você já sabe de tudo. Altas expectativas, a gente volta. Tomara que você tenha assistido, você vai assistir. Todos assistiremos Guerra Infinita. Deus é mais.
Amém. Deus é mais. Nossa, olha. E por favor, gente, sem spoilers no filme, quem assistir primeiro, tipo a gente, sem spoilers, tá? Por favor.
É, gente, não espalha. Deixa a galera... Deixa a galera se dar bem no cinema, gritar e chorar.
E semana que vem estaremos melhor.
Exatamente.
Dá tchau, cara.
Tchau, gente.
De pé você vai ter que dançar. Tá na roda e ginga, ginga.
Ai, ai.
Fé na sua mandinga, na roda ginga.